passageiros a máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu.
Eita, nós!
Sou o Leandro.
E eu sou o Rádio Transistor. É onde a gente ouve aquelas modinhas.
Aí, aí, parceiro, o que, que a gente vai apresentar hoje?
Mas nem te conto. O pior é que a gente nem sabe fazer sotaque direito, nem de americano, nem brasileiro. Então vou falar sério. Tem jeito não, galera. O Máquina do Tempo é da cidade, mas nós hoje vamos fazer uma viagem para o campo. Vamos fazer uma viagem para as terras selvagens de Marlboro.
Sim, vamos fazer esse especial Southern Rock. Isso aí, galera. A gente vai contar essa história de todo esse estilo que nasceu fruto do country, blues e o mais puro rock and roll na linha do meio pra baixo dos Estados Unidos da América.
Direto do sul, bandeira dos confederados presa na janela do DeLorean, porque a gente vai ouvir hoje muita guitarra, muito sotaque texano.
Mas tudo isso...
E depois desse e-mail.
E lasqueira.
É meus recados,
comentários, muita coisa aí.
Uma surpresa.
Que surpresa que tá aí?
Não conto, só amanhã.
Ih, só amanhã, então é isso aí, galera. Amanhã, a partir da meia-noite, que aqui no Máquina do Tempo é assim, se não sai à meia-noite, não sai mais, vai ter no blog uma surpresa para vocês.
Exato. O amanhã em questão, mais conhecido como no dia 5 de fevereiro de 2013. Anotem essa data, coloquem no calendário e marquem nos seus favoritos, www.maquinadotempo.blog.br.
Isso mesmo, galera. Acessa aí, fiquem de olho e vou falar uma parada, hein? Esse ano vocês já tiveram a primeira surpresa, que foram os novos copilotos da Máquina do Tempo.
E não são os únicos. Tem mais gente vindo aí.
Depois tem essa surpresa que será publicada amanhã.
E ó, dia 5 de fevereiro.
Mas 2013 já começou quente, então imagina na Copa.
Olha aí. Espero que você não invente a gente cobrir a Copa, porque a gente não entende porra nenhuma de futebol.
Não, futebol é futebol, rock é rock, não se mistura. Se bem que o Gerard é um conhecer de futebol.
Olha aí, quem sabe. Mas é isso, surpresa levantada, mistério no ar. Amanhã você vai solucionar isso.
Isso aí, fique atento e não perca nada. Muita coisa está para acontecer.
Exatamente, e o que aconteceu também não foi lá grande coisa, viu?
Ah, então se não é grande coisa, nem comenta, né?
Não, tem que comentar, os caras são amigos nossos, porra.
Ah, mas não é lá grande coisa, cara.
É, o podcast é bom, mas não é lá grande coisa.
Ele é meio bizarro.
Deixando a brincadeira de lado, nossos amigos do Grande Coisa, um podcast que é bom, mas não é lá grande coisa, me chamou um dia para bater um papo e comentar sobre as notícias bizarras, as notícias mais estranhas que aconteceram em 2012. O resultado foi um podcast divertidíssimo. O link está aí no post para você conferir. Vai lá!
Exatamente, galera. Clique e curta esse tema louco. Mas não deixe de falar para o seu amigo ao lado que tem aquela banda para mandar material pra gente.
É, as primeiras bandas já chegaram, hein?
Isso aí, já chegaram as bandas independentes. O programa está sendo formado. Em setembro teremos um baita programa. Se bobear, um dos melhores dos últimos anos, porque a gente já está coletando há muito tempo esse material. E se você curte a nossa fanpage no Facebook, deve ter observado que a gente está indo atrás de muita música nova, de muita banda nova.
É verdade, a gente está fazendo a nossa pesquisinha, mas queremos o seu som, queremos que você se apresente pra gente. Se a gente gostar, a gente toca lá no programa. podcast@maquinadotempo.blog.br, mande seu material.
Toque Toque é a edição 133 de 1966, parte 2. Primeiro eu gostaria de colocar o meu comentário.
Ó, seu comentário, por favor. O que você achou desse programa? O que você tá achando dos nossos copilotos que fizeram essa estreia nos dois últimos programas?
Tirando as piadinhas infames...
Ah... Você tava de férias, patrão é assim. Quando o patrão sai, a gente zoa.
E a... Tirando as piadinhas infames e as provocações gratuitas, vocês estão indo bem, rapaz. Os meninos meio que nasceram pra isso, rapaz. Estou indo bem. Gostei bastante dessa edição de 66 parte 2. Pô, achei bem legal. Gostei muito também da edição anterior do 2002 parte 2, que foi você e o Shinkoi. Achei bem legais, cara. Muito bom mesmo. Parabéns pra vocês. Gostei bastante.
Obrigado, agora, patrão.
Vocês estão malucos, né?
Completamente.
Vocês estão comparando alhos com bugalhos.
Não, vocês... é esse o objetivo do programa?
Vocês estão comparando Xuxa com Elza Soares.
A gente porra. Coloca tudo na mesma panela.
Tá um pouco demais isso aí, meu irmão.
Faz o seguinte, porra. Quando você voltar de férias, chega aqui e vem discutir com a gente.
O que, que eu tô fazendo agora?
Então pronto.
Mas vamos ao comentário do Bruno Gunter, porque a minha parte da discussão vou deixar para depois, presencialmente, com esses fanfarrões.
Oh, seus fanfarrões!
Meus amigos, esse programa não teve comentários, teve diálogo.
Oh, cara, a galera batendo muito papo lá nos comentários desse programa, muito bom. Tô felizaço com isso, cara.
Muito mesmo, cara, me amarrei demais, cara. O Bruno deixou um comentário lá falando que os anos 50 podem ser raiz, os 70... Megalofodocax, maravilhosos, não sei o que, mas a década preferida dele é a década de 60, inclusive considera como a mais criativa e cativante no rock. Também a mais charmosa. Mas ele fala tudo isso, aí que ele fica meio doido, tá vendo? Esses caras estão todos malucos, cara. Ele fala tudo e pra no final falar que ele compra muita coisa pelo iTunes, no digital, porque o preço vale mais a pena.
Concordo.
Mas o Live, que não é uma banda da década de 60.
Ele ainda tá falando lá de 2002, né, do programa.
É, exatamente, porque ele mandou aquela foto com a coleção dele e vocês mostraram, né, a foto.
A gente postou lá.
E aí tá aqui o ele falando que tem aquela coleção toda e que o Live abriu a mente dele pra ele ouvir Nirvana e Pearl Jam através da música Pain Lies on the Riverside.
O Live tem dessas coisas, né, cara?
O Dom considera que o final dos anos 80 e 90 são os que tem muita experimentação e por isso são os anos favoritos dele.
Porra, finalmente alguém que gosta dos anos 80, nem que seja o finalzinho.
Cara, a gente gosta dos anos 80, a gente sempre elogia, mas a gente elogia com vergonha própria. Vergonha alheia e por aí vai.
Guilty Pleasure, né? Ah, você vê que Guilty Pleasure não, porra. Nos anos 80 nos deu Smiths, Iron Maiden, Metallica. Teve muita coisa boa.
Então, exatamente.
Não, Guilty Pleasure porra nenhuma, não. Os anos 80 é bacana.
Agora, eu só não concordo com ele nesse ponto. Eu acho que, em termos de experimentação, nada superou ainda os anos 70.
Fato.
Porque é muita experimentação pra muitos caminhos diferentes, né?
Exatamente.
Era uma coisa que a gente já falou há muito tempo atrás em outro programa.
É, os anos 80 é uma ressaca dessas experimentações todas, né?
E o Bruno se entrega de novo aqui no meio desse diálogo, falando que foi no show do Skid Row. Tire suas próprias conclusões. O Vinícius começa a dar o braço a torcer em relação ao metal, falando que a origem do metal é boa com Ozzy e Led, mas ele considera que ficou por aí. O comentário dele também ficou por aqui.
Ok, próximo!
E galera, como próximo, só vou dizer o seguinte, acessem lá porque a discussão Who, Rolling Stones e Beatles continua, sendo que ainda colocaram Clash no meio pra fazer
vai virar bagunça, hein?
A porrada tá comendo sobre quais são as melhores bandas que não deveriam nem ser comparadas do mundo. E se você quiser participar dessa loucura toda, acesse lá em www.maquinadotempo.blog.br ou mande um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou visite a gente ali no Facebook, dá um curtir pra galera em facebook.com/maquidotempo. E também aproveita, já que você tem iPad, iPhone, iPod Tótil, essas coisinhas bonitinhas da maçã, e você baixa podcasts pelo iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente lá, pô. Que custa? Tamo lá também. Você pode assinar o Máquina do Tempo pelo iTunes Store.
Mas ó, que toque.
Pois não.
Chega de papo.
Chega de papo e para pro som do Southern Rock.
E vamos abrir com Gator Country do Molly Hatchet na Máquina do Tempo.
Back to the I just want to say one thing. God bless America.
Interest you in a new suit for tomorrow?
We'll be right back.
so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta, vocês acabaram de ouvir Highway Song do Blackfoot, do álbum Strike de 1979.
Isso é aquele Southern Rock ali, inspirado no country do de cotovelo.
Aquele Southern Rock longo, né?
Aquele Southern Rock pra ouvir debruçado no balcão do bar, com aquele desgraçado, aquele pianista tocando a música, uma melodia lenta, e você pensando na amada que você deixou em Nashville.
Bom, quase Nashville. Esses caras são da Flórida. Esses caras nasceram em 71, mas este álbum, que é de 79, ele marca o início da trilogia de maior sucesso da banda, Rock.
Ele tem uma trilogia também?
Tem uma trilogia, que são três albinhos. Trilogia 3, entendeu? Em 79, o Strikes. Uh-huh. Em 80, o Tom Cutting, sei lá. E em 81, o Marauder. Foram os maiores sucessos da banda, o que realmente os levou pra serem conhecidos em tudo quanto é lugar. E por mais que a banda, assim, tenha, como eu tinha falado, né? Primeiro álbum 79, 71, a banda foi formada em 69, mas eles esperaram, cara, mais de uma década pra conhecer o real sucesso. Por que isso?
Só um parênteses aqui, cara, a estrada do pessoal do Southern Rock é mais longa do que o normal, porque a gente vai falar de muita banda por aqui que levou um tempo pra estourar, pra fazer sucesso, pra ter disco mais parado. O pessoal rala mais do que o normal, hein?
É, isso é até, como eu falar, né? Isso é até uma característica do estilo, né? O estilo, ele nasceu, como a gente falou, né? Da linha Mason-Dixon pra baixo, né? No final da década de 60, algumas pessoas falam que desde os anos 50 ele já vinha acontecendo, quando os brancos, do meio da década de 60 pra frente, quando duas coisas aconteceram, né? A invasão britânica chegou, alguns americanos tentaram recuperar aquele rock raiz, né? Se aproximar ainda mais das suas raízes, das suas origens.
Exato.
Até porque os ingleses adoravam o estilo blues, né?
Os ingleses curtiam as origens americanas nessa época mais do que os próprios americanos.
E isso é um dos motivos dessa distância e desse tempo do sucesso. Por quê? Enquanto o Southern Rock estava nascendo no sul de verdade mesmo, como movimento artístico, os ouvintes não queriam isso, cara.
Não, ninguém estava doido pro que vinha na Inglaterra, né?
Além do que o doido pro que estava vindo da Inglaterra, nego do sul mesmo estava muito preocupado com country puríssimo.
Aham, uhum, countryzão.
E por uma tal nova música negra que tava aparecendo.
Oh, um tal de blues, de jazz?
Não, cara. Não. Era uma parada muito mais Motown. Isso tava começando a acontecer ali.
É verdade, finalzinho dos anos 50, Motown aparecendo, a gente fez especial disso.
Exatamente. Porra. E aí o sul tava mergulhando nisso, então era esquisito, porque os brancos, rednecks, queriam ouvir o country, os negros queriam ouvir a nova música negra e ficavam putos ao ver os brancos tocando blues, ou algo originário do blues.
Uhum.
E aí o que sobrou pra essas bandas? Foram pra Nova York, que foram pra Califórnia, foram se mudando, sacou? Sim. Foram forçados a se mudar pra ganhar dinheiro. Demorou o sucesso disso tudo. Mas o Blackfoot ainda tem outro motivo. Como eu falei, eles nasceram em 69, primeiro álbum 71, quando uma figurinha que a gente já vai voltar a falar dele, chamado Ricky Madlock.
Guardem esse nome, crianças.
Não sei se vocês lembram quem é ele. Hoje ele tá na ativa numa puta banda de Southern Rock.
Ó, daqui a pouco a gente fala dele.
E Greg Walker, o Ricky Madlock, ele era voz e guitarra, e o Greg Walker era baixo e back vocal, integrantes da Blackfoot, foram chamados para participar do Lynyrd Skynyrd.
Que chato isso, né?
E aí, cara, uma banda que tava começando a nascer foi interrompida.
A pergunta: quando o Lynyrd chamou esses caras, o Lynyrd já tinha lançado o primeiro ou o segundo disco?
Não. O Lynyrd tava no primeiro ano da vida deles, praticamente. Putz,
então foi uma aposta mesmo,
o
né?
O primeiro álbum do Lynyrd é de 73.
Eles
tocaram, e os dois tocaram no Lynyrd Skynyrd até 71. Aí cada um seguiu caminhos diferentes, sacou? E a Blackfoot ficou esquecida. Assim, que a Blackfoot nasceu de três caras. Esses dois e o Charlie Haggard, que era um dos guitarristas. Que certo. É outra característica do estilo, que é sempre tem duas guitarras e tal. Para...
Uhum. Algumas bandas aqui até três.
Cada um foi pro caminho até a hora que o Charlie Haggard encontrou o Madlock. Falaram, cara, vamos voltar com essa banda. Em 72 ele fez isso. Vamos voltar com a banda, vamos voltar com a Blackfoot. E eles voltaram, não conseguiram recuperar neste momento o Greg Walker, que foram recuperar depois. E aí foram trabalhar. Começaram a levar a sério de verdade. E aí, em 79, no porão do produtor gravaram o Strikes. E aí, cara, o Strikes fez crescer com esse estilo deles, essa guitarra acelerada e tal, parará, né? Os levou pro sucesso, começaram a fazer turnês até abrindo pro Who. E além disso tudo, cara, eles têm outro, nesse mesmo álbum, além da Highway Song, que é uma puta sucesso, eles também fizeram Train Train, que foi uma outra música, chegou a ser bem colocada nas paradas de sucesso.
Parou bem, parou bem. Vamos continuar falando do que a gente ouviu antes, cara. Nós ouvimos a banda Kentucky Headhunters. E nós ouvimos a música Dumas Walker, do disco Picking on Nashville. Agora, é uma coisa interessante falar do Kentucky Headhunters por dois motivos.
Por quê? Por quê?
Primeiro, porque a gente já comentou por alto dessa banda aqui no Máquina do Tempo.
Já? Não me lembro.
Já? Pois é. Eu refresco a tua memória. Essa banda traz os irmãos Fred e Richard Young na bateria e na guitarra, respectivamente. Não, eles não têm nada a ver com o Angus e o Malcolm. Porém, o Richard Young, o guitarrista dessa banda, ele é o pai do John Fred Young, baterista do Black Stone Cherry, que nós já tocamos aqui em outro programa.
Olha só, rapá.
Algum tempo atrás, nós tocamos essa banda, que era um rock and roll pesado, com uma boa pegada de Southern Rock, e eu expliquei naquela época que era por causa disso, que era por causa da influência do papai Richard aqui, e hoje eu tô conversando com o pai do cara. Outra curiosidade é que os irmãos Young, no caso o Richard e o Fred, eles já estão na estrada desde 1968.
Sem contar os outros dois irmãos dele, né?
Mas os irmãos Young de Kentucky começaram a história deles em 1968, quando eles tinham o nome de uma banda chamada The It Brothers.
Ok, ela está nos anais da história do Southern Rock.
Exatamente, It Brothers é um clássico da história do Southern Rock, e assim eles foram levando até terminarem a banda em 82. Em 85, os caras resolvem voltar. Ah, tô com saudade. Vamos voltar pra estrada. Aí eles chamaram o vocalista Lee Phelps e o irmão do Lee, o Doug Phelps, no baixo. E assim formaram o Kentucky Headhunters.
Uma dupla de irmãos.
E essa dupla de irmãos começou tocando os sucessos dos antigos It Brothers. Viraram os novos It Brothers durante um bom tempo. Até começarem a compor as músicas dessa nova formação, vamos dizer assim. E lançaram o primeiro disco só em 89.
Que foi o Picking on Nashville, é isso?
Exatamente. Dumas Walker foi o primeiro hit desse disco e foi um puta sucesso. E desde então o Kentucky Headhunters vem se firmando no cenário Southern Rock, lá dos Estados Unidos, como uma espécie de mestres Yoda, sabe? Os irmãos Young são tipo mestres Yoda do Southern Rock ainda vivos.
E uma outra coisa que eu acho curioso, né? Tem, assim, a galera envelheceu, mas uma boa parte deles continuou na estrada, né? Porra. Assim, a gente não vai tocar hoje aqui, já aviso logo pra vocês, a gente não vai tocar ZZ Top. Envelheceram e, porra, foram. Agora o Cock Talk tá falando do Kentucky Headhunters, mesma coisa, os caras vêm desde 68, envelheceram e tal. O que eu acho bacana é que esse som, ele é contemporâneo.
Sim.
Mas você percebe aquela veia, aquele pescocinho queimado, cara. Ele não se nega, cara.
O som pode ter sido gravado em 89, mas você sente aquele mofo de 68 nessa música.
E nós abrimos o bloco com a banda que sempre me enganou.
Safados.
Molly Hatchet tocando Gator Country do seu primeiro álbum homônimo, Molly Hatchet, de 1978. Cara, eu não conhecia Molly Hatchet. Eu nunca tinha ouvido. Parei pra ouvir agora. Porque eu já conhecia capas que eram ilustradas lá pelo Frazetta, pelo Boris Vallejo, aquelas capas super fantásticas. Eu sempre achei que essa galera da Flórida também eram figuras assim de heavy metal, como disse o Chincoio das Montanhas. Fantasioso. Do Dragão das Montanhas. É, exatamente, cara.
De Menor pra cima.
Exatamente, cara. E, pô, eu já tava assim meio legal disso quando a primeira vez que eu vi o Molly Hatchet, sabe? Quando você não tava na fase de querer ouvir mais coisas disso. Aí eu falei, pô, não tô muito afim, então eu sempre neguei essa banda, eu nunca fui atrás dela. Aí dessa vez eu falei, peraí, isso é Southern Rock?
Agora, sabe o que é pior? Todos os registros que eu andei lendo, até pra me basear um pouquinho pra gravar esse programa, em todos os registros que eu li, uma coisa que todos falavam, as duas bandas que são os grandes pilares do Southern Rock, Lynyrd Skynyrd e Molly Hatchet.
É, o Molly Hatchet, ele faz sentido isso que você tá falando. Pra mim, falta ainda uma das bandas, que são os Allman Brothers. Faz sentido aqui uma, falar do Molly Hatchet, porque o Molly Hatchet lançou o seu primeiro álbum logo depois do fim do Lynyrd Skynyrd, né? Do primeiro fim.
Uh-huh.
A gente vai falar mais disso, mais deles aqui pra frente.
Sim, sim.
Mas assim, do primeiro fim do Lynyrd Skynyrd, lançou o Molly Hatchet. E ela foi muito influenciada pelo Lynyrd. Tão influenciada, que eles acabaram formando uma ligação tão próxima que o próprio Ronnie Van Zant chegou a ajudar na composição desse álbum. Tem melodias, tem harmonias aí, arranjos, que são do Ronnie Van Zant.
Quer dizer, a galera se mistura, né, cara? Faz o Kevin Bacon atuando novamente.
Exatamente. Assim, é claro que ele fez isso antes de morrer, né, gente? Ninguém fez voodoo, só porque tá no sul. O lance aqui, Molly Hatchet, eu conheci agora, ouvi esse álbum inteiro, me amarrei muito. Gator Country, pra mim, foi uma grande puxada que eu tirei de lá, foi a melhor, na minha opinião. Até porque, cara, ela tem essa coisa do salto da guitarra rápida, sabe? Porra, sulistona e tal, que eu achei do cacete. Mas agora eu quero ver todos os outros álbuns, cara. Pode ter certeza que eles estão na minha lista, não é nem na lista infinita, eles estão na lista já do check. Tô ouvindo. Mas aí, Octoque, enquanto eu estou ouvindo, vamos pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco, partindo agora para Atlanta. Porque nós vamos começar esse bloco com Champagne Jam. Do Atlanta Rhythm Section na Máquina do Tempo.
Come on, mama, give me a break. Me and the boys are gonna stay. your service, miss.
I'm Clayton. Clara Clayton.
Clara. What a beautiful name.
Something a lot stronger than coffee.
Yeah, what do you suggest?
Joey, let's make some wake-up juice.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Barefoot Jerry tocando, cara, eu adoro o nome dessa música, I'm Proud to be a Redneck, do disco Southern Delight, de 1971.
Olha, outra lá dos primórdios.
Outra lá dos primórdios, e eu vou te dizer que ela tem origens em mais primórdios ainda, hein? Essa banda, na verdade, ela começa em outra banda, chamada Area Code 615, Southern Rock dos anos 60, onde participava o guitarrista Wayne Moss e os seus companheiros de banda, o guitarrista Mac Guiden e o baterista Kenneth Buttry. A banda terminou no finalzinho dos anos 60 e em 71 o Wayne Moss resolveu fazer uma outra banda e chamou os dois amigos dele.
De novo. E por que não continuaram com o nome Area Code 615? Porque era muito ruim o nome.
Além de ser muito ruim, eu também acho, tinha outros membros nessa banda que ele não chamou de volta.
Ah, é?
Pra não fazer ciúme, ele chamou só esses dois e o tecladista, o John Harris. Gravaram o primeiro disco em 1971 e foi, assim, um puta sucesso na época. Tanto que esse primeiro disco, Southern Delight, ele é considerado um clássico, assim, do Southern Rock, até hoje. Uma pedra fundamental da história, bababá, sabe?
Tem que ser ouvido, né?
Da história do Southern, tem que ser ouvido pra você entender o negócio. É a mesma coisa que você falar de rock dos anos 70, você tem que ouvir o Led 4.
Ele tem que ser citado, tem que ser ouvido.
Tem que ser citado, tem que ser ouvido, tem que ser reverenciado, enfim, pra você entender a parada. O problema é que o Barefoot Jerry não criou mais nenhuma porra de um disco desse nível depois.
One hit band!
É, one hit record, né? Pra não dizer que ele só tem um disco, tem vários outros, mas, assim, foi um fracasso atrás do outro, sabe? A curva cada vez mais pra baixo e aquela brincadeira. O Wayne Moss, né? A cada disco ele trocava a formação da banda, trocava de gravadora, trocava de tudo, porque ninguém aguentava ele. O próprio Southern Delight, ele fez o maior sucesso, etc, mas a Capitol, que era a gravadora por onde ele gravou, saiu o disco e demitiu a banda porque não aguentou trabalhar com esse cara.
Caraca.
Aí ele foi pra Warner, gravou o segundo disco na Warner. Lançou o disco, foi demitido também. O cara seguiu nessa onda de Barefoot Jerry até mais ou menos 1977. 77 foi o último disco com a banda coesa naquelas. A partir daí, o Wayne continua levando o nome da banda, mas assim, é praticamente carreira solo. Não existe mais banda, sabe? É o Wayne e um monte de músico contratado.
Cara, mas isso também é outra característica do Southern Rock, né, cara? Várias bandas que a gente vai citar aqui, a formação atual, que muitas delas continuaram, a formação atual não tem quase nada a ver, se não nada a ver com a formação original.
É engraçado, é uma outra característica que a gente só vê no Southern Rock. A banda é quase herança, né? Porque você
tem, na verdade, filhos, exatamente.
Ou parentes ou sobrinhos de um membro original ou dois que seguiram com o nome da banda.
Isso mesmo, herança. Você falou bem, cara. Parece herança mesmo.
Mas no caso do Wayne Moss, não é isso. O Wayne Moss virou tipo Dire Straits, sabe? Chegou uma hora em que o Mark Knopfler, a banda, o Dire Straits, era o Mark Knopfler e um monte de músico contratado. Quando ele se viu nessa situação, ele, porra, chega, né? Acabou a Dire Straits, vou usar só o meu nome. O Wayne Moss ainda não teve, ainda não caiu essa ficha.
Nem ele, nem o Roger.
É inegável que o Wayne Moss, ele é um puta guitarrista. Principalmente à medida que ele foi ficando velho, principalmente à medida que o Barefoot Jerry acabou, por mais que ele não enxergue isso, pega essa carreira solo, entre aspas, dele, que ele ainda chama de Barefoot Jerry, e dá uma ouvida que o velhinho ainda manda pra cacete, viu? Ele é tipo um Rich Blackmore do Southern. Chato pra cacete, egocêntrico, mas manda bem.
E antes dessa figura, nós ouvimos um dos bastiões do Southern Rock. Eu estou falando de Kenneth Heath tocando Going Up the Country, um clássico,
clássico
do álbum Living the Blues de 1968.
Pensar que um ano após a gente ia ver isso nos palcos de Woodstock, hein?
Exatamente, cara, com certeza você já ouviu Kenneth Heath. Você ouviu em Woodstock ou em outra gravação de em outro festival que eles participaram em 67, que também os alavancou para o sucesso, que foi o Monterrey.
Ah, eles tocaram em Monterrey também?
Também, cara. Esses caras encaixaram logo. Eles foram os primeiros, uma das primeiras bandas a encaixar. Logo no terceiro álbum, que foi este, né? Essa galerinha da Califórnia lançou essa música, que foi um puta sucesso, e lançou On the Road Again, que também foi outro grande sucesso. Eles são bem representativos mesmo do que é o Southern Rock. Quem criou a banda foram duas figuras. O Alan Coruja Cega Wilson.
Alan Coruja Cega, eu adoro. Cara, eu adoro esses nomes. Eu adoro esses nomes, assim, esses apelidos entre nomes que o pessoal do Southern Rock dá. Daqui a pouco a gente vai falar de outros aqui no decorrer do programa. A gente vai conferir isso daqui a pouco.
Cara, era o Alan Blind ou Wilson, guitarrista e vocal. E ele tinha esse apelido, cara, porque o bicho era cegueta pra cacete. Ele era muito cegueta. Tão cegueta que tem uma fofoca aí. Só fala que ele foi tocar uma vez no casamento. Chegou uma hora que ele pegou a guitarra e pousou a mão da guitarra em cima do bolo. Pousou. Ele não viu que era o bolo. Ele não reconheceu aquele objeto como bolo. Uma massa, sabe? Tipo, botar o braço, a mão aqui, pronto. Pousou.
Vamos fazer o seguinte. A gente pega duas garrafinhas de Coca-Cola, corta o fundo e coloca num aro de óculos pra ele.
O bicho era ceguinho, ceguinho, ceguinho. E ele juntou com Bob the Bear, o urso Height, vocal. Que eram colecionadores de blues, colecionadores sérios de blues, entendeu? Oh. E resolveram fazer a Kennedy Heat, que era, inclusive, inspirada numa bebida. Esse nome é inspirado numa bebida e de uma música de blues que também tem, que citam Kennedy Heat. Tá. Faz parte dessa história até aquilo que a gente falou. Os negros não gostaram de ver os brancos tentando fazer blues com rock. Aí, pô, não iam no show, negavam e tal, parará. Até a hora que eles foram pra Monterrey, depois de Monterrey foram pra Woodstock, sucesso garantido, som zaço, som zaço. Escuta o álbum todo, é pra ouvir inteirinho, é muito maneiro, vale a pena cada sonzinho dali, cara.
E antes disso, nós abrimos o bloco com um sonzão luxuoso, um sonzão sofisticado.
Como diz Gerard, coisa fina.
Coisa fina. Apesar de ser coisa fina, o Atlanta Rhythm Section é mais uma dessas bandas que demorou pra fazer sucesso também. Apesar de ter começado também lá no comecinho dos anos 70, final dos 60, ele não estourou como o Lynyrd ou o Molly Hatchet, etc, etc, né? Essas bandas que viraram bastiões. Por alguns fatores. Primeiro, eles vieram de Atlanta, terra da Coca-Cola e da CNN. Apesar deles terem umas raízes Southern, deles terem um DNA de Southern Rock, eles também curtiam outras influências e misturavam isso bem nas músicas. Influências como Eagles, influências como Fleetwood Mac. Agora, tenta misturar isso com Southern Rock puro. Pois é, dava o som do Atlanta Rhythm Section. E eles tentaram fazer o seu sucesso até a partir do terceiro álbum, mais ou menos, é que eles começaram a ser reconhecidos do tipo, opa, peraí, tem alguém ali que tá fazendo um som meio maluco. Principalmente com a entrada do segundo vocalista deles, o Ronnie Harmon. Eles gravaram o primeiro disco com outro vocalista. Não deu certo, o disco foi um fracasso e o vocalista saiu da banda. No segundo já entrou o Ronnie Harmon. Terceiro, quarto disco começaram a subir. Até que em 1978, no sétimo disco, que se chama Champagne Jam também, aí estouraram. Conseguiram fazer essa mistura de Southern Rock com um ritmo mais dançante. Tipo que o Doobie Brothers estava fazendo.
Pô, me lembra muito. Me lembra muito, verdade.
Só que o Doobie Brothers consegue ser ainda mais dense.
É, exatamente. Isso, mas eu acho que é o tom.
Eu acho que o Atlanta tá num tom mais Southern do que o Doobie Brothers. E é por isso que o Doobie Brothers não está nesse programa hoje, apesar de eu adorá-lo. Mas foi com essas misturas estranhas de Eagles, Fleetwood Mac e Southern Rock, etc, que eles finalmente acharam a medida certa e chegaram no top 10 das paradas, venderam um disco de ouro. Essa música que a gente ouviu agora, a faixa título, e uma outra chamada Imaginary Lover, chegaram no sucessão de 78 e conseguiram o seu lugar ao sol. Só depois desse disco é que aí começou a mesma sacanagem que acontece em todas as bandas, né? Sai gente, entra gente, morre nego, entra herdeiro.
Cara, como o nego muda a formação, cara, é impressionante. Se você olhar as formações das bandas e as formações passadas, são listas gigantes, cara.
Porra, é interminável, cara.
Do Southern Rock que eu tô falando, tá?
Exato.
São listas gigantes, não tô falando do Black Sabbath. Nem do Genesis, nem do Rainbow.
Se botar um chapéu de cowboy no Black Sabbath, cara, tá...
Pronto, virou Southern Rock by Tim Burton.
Depois de 78, os caras entraram no mesmo esquema que todas as outras bandas. Trocou todo mundo, continua aí, todo mundo velhaço, puta, mandando ver até hoje nos palcos, com formação completamente diferente. O último disco de estúdio, pra ter uma ideia, é de 99.
Excelente. Quase 30 anos de estrada, cara.
Exatamente. Corre atrás, que é um Southern Rock mais leve, é um Southern Rock de Atlanta, mas que ainda tem essa boa e velha raiz, essa boa e velha guitarrona que a gente adora.
Falando em guitarrona, eu tenho prazer de trazer pra vocês o nome mais óbvio, mais usado, os Outlaws na Máquina do Tempo.
place you only dream of, where your soul is always free. Silver stages, golden curtains, filled by it, played as to be. As a rainbow grew around the sun, all my stars of love, and God came from somewhere beyond the sea to see. These lovely people played just for me. If I let you see this place where stories all ring true, will you let me past your face to see what's really you? It's not for me, I ask this question as though I were a king. Boy, you have to love, believe, and feel before the burst of tambourines take you there.
Green grass and high clouds forever, castles of stone, soul and glory. Lost faces say we adore you, as kings and queens bow and play for you.
better go dunk your head in the horse trough out there. In here, we pour whiskey.
We'll be right back.
E estamos de volta, e agora sim, vocês acabaram de ouvir Lynyrd Skynyrd.
Cara,
repetindo, porque é assim que se pronuncia.
Olha.
Lynyrd Skynyrd. Tocando Freebird do álbum, é assim que se pronuncia. Lynyrd Skynyrd, de 1973. Bom, aqui eu vou pedir licença pro OkTok e vou falar de duas bandas.
Antes de você falar das duas bandas, a gente só tem que dizer, cara, um programa de Southern Rock não pode faltar Lynyrd Skynyrd nessa porra.
Exatamente, exatamente. Não dá, cara. A gente já tava ameaçando falar sobre eles.
E o pior é que a gente tava segurando, né? Tava numa vontade de não vamos tocar Lynyrd, porque a gente já tocou uma porrada de vezes no máquina. A gente tem que mostrar outra coisa, mas chega não na dá. Hora, a gente olha e não dá.
Não dá por causa disso que eu vou falar agora. Essa música, Freebird, ela é uma homenagem do Lynyrd Skynyrd ao Duane Allman. O Duane morreu naquele acidente de moto, parará, parará. E os Allman Brothers, depois que o Duane esteve lá com Eric Clapton, gravou Leila no Derek and the Dominos, papapá, papapá, o Duane resolveu fazer a banda própria, que foram os Allman Brothers. Para muitos, o Duane Allman com os Allman Brothers, o Duane e seu irmão com os Allman Brothers, são o marco do nascimento do Southern Rock.
Pelo menos pra mim também.
Assim, daqui pra frente vale Southern Rock. Quando ele morreu no final de 71, levantou uma poeira no Southern Rock. Ele era um puta guitarrista, o Southern Rock é muito baseado em guitarra. Ele tem uma influência de blues gigante, a ponto de exportar essa influência pra Inglaterra, indo lá buscar com o Clapton. Foi um buraco. E aí vem o Lynyrd Skynyrd cumprir um outro papel no Southern Rock. O Lynyrd Skynyrd, pra muitos também, foi a banda que assumiu o estilo pra eles. Falou, olha gente, toda vez que falarem de Southern Rock depois de Allman Brothers, vocês vão lembrar de mim.
Tanto isso que eu repito aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Todos os registros em que eu vejo, as grandes referências de Southern Rock são Lynyrd Skynyrd e Molly Hatchet.
Sim.
E, é claro, além do próprio Allman Brothers, que foi a gênese disso tudo.
Só que essa história também é curta, né? Porque o avião que o Lynyrd Skynyrd tá viajando, caiu. Na verdade, ele começou a cair, teve que fazer um pouso forçado. Durante o pouso forçado, ele bateu. E em 77, morreu Ronnie Van Zant, que foi um dos criadores, e o Steve Gaines, outro membro criador da banda. E aí, para muitos, ela marca o fim do Southern Rock original.
Aquele Southern Rock moleque, o Southern Rock arte,
né?
Southern Rock de várzea.
Então, assim, com uma única música, eu consigo falar do começo e do fim do original. E outra coisa que vale a pena citar, a morte também é um tema que faz parte do estilo do Southern Rock. Quantas vezes durante esse programa a gente falou que a banda continua até hoje, mas com outra formação? Cara, vários integrantes que a gente citou aqui morreu. O Coruja Cega lá, o Blind Owl, ele morreu também em 71, se eu não me engano. Ou mais pra frente, agora não lembro. Ele morreu de overdose, 79. Ele morreu de overdose praticamente cego, mas a Kennedy Heath tocou, continuou com o Bob Heath até 81, quando o Bob Heath morreu. E ela continuou depois. Ela foi sendo herdada. Assim como o Lynyrd Skynyrd, cara.
Hoje temos aí o Johnny Van Zant.
Exatamente. Quem toca no Lynyrd Skynyrd hoje? Rickey Madlock, de
novo. Olha aí, o cara voltou.
Voltou. E hoje toca no Lynyrd Skynyrd. Parece assim, às vezes, você pegando e começando a olhar com cuidado as bandas de Southern Rock, parece que é uma colônia que saiu do sul, foi pra Nova York ou então pra Califórnia. Aquela colônia existe, é quase um kibbutz, sacou?
É uma aldeia irredutível.
É uma aldeia irredutível. E isso porque, infelizmente, o programa tem 10 músicas, porque a gente poderia citar ZZ Top, poderia explorar mais Allman Brothers, quase pede um Southern Rock 2.
Quase não, já está prometido, cara. A gente tem que falar não só do monte de bandas que ainda ficou de fora, mas também das outras bandas que foram influenciadas pelo Southern. Por exemplo, de lá da Escócia veio Dire Straits.
Sim, não, e tem os canadenses, The Band.
The Band, que tocou com o Dylan, e porra, a gente já tocou aqui também no Máquina, puro count.
Tudo bem, ele tem um integrante lá que eu acho que é do Arkansas. É por isso que vem essa veia aí.
Talvez seja ele que tenha trazido isso, mas que seja, cara, é uma puta banda. Tocar mais Allman Brothers, como você falou. Tá faltando coisa pra cacete, T-Bone Burnett. É muita gente, cara, é muita gente. Vamos continuar esse programa aqui, depois
vamos
a gente
lá, fica
se
lá.
Lamentando aqui. Porque nós ouvimos antes Black Oak Arkansas, tocando Hot and Nasty, do primeiro disco dessa banda, de 1971. Olha aí, também lá na origem da galera, né? Black Oak Arkansas é uma das bandas mais fanfarronas da história do sound. Porque eles são engraçadinhos, eles são metidos a ser engraçadinhos.
Ah, é?
Né? É, eles são metidos a ser engraçadinhos. A banda nasceu, na verdade, nos anos 60, quando ela tinha o nome de Nobody Else. Só que esse Nobody Else não é nobody de ninguém, é no de saber, K-N-O-W.
Aham.
Nobody Else.
Entendi. Não entendi.
Pois é, nem eu. Mas, enfim, eles escrevem desse jeito e acharam engraçadinho um trocaralho do cadilho. E assim ficou.
Cara, óbvio. Conhecer o corpo mais.
Ó. Oh. Ah! Puta que pariu! Demorou.
Mas... Tinha sacanagem. Tinha sem vergonhice. Eu sabia. Aí vem com essa música Hot and Nasty. Ah, meus filhos. Que safadinho.
Só que eles trocaram esse nome maneiro, essa trocadilha do caramba, para Black Oak Arkansas. Agora, eles quem, né? Vamos lá. A banda era composta por Jim Dandy Mangrum, nos vocais, três guitarristas, presta atenção no nome, Ricky Ricochet Reynolds, legal, né? Stanley Gober Knight e Harvey Burley Jett. Sim, esses nomes do meio são todos entre aspas, tá? Só a cozinha que era chata, era o Pat Dowling no baixo e o Wayne Evans na bateria. Olha, Black Oak Arkansas não fez assim tanto sucesso também, era mais uma banda engraçadinha, mas teve um... Esse primeiro disco deles, auto-intitulado, Black Oak Arkansas, fez muito sucesso também nos anos 70, e a galera, por mais que eles lançassem disco, a galera acabou mesmo ficando nesse primeiro aqui, ouvindo Hot and Nasty e outras brincadeiras que eles faziam aqui nesse disco. E diziam que os shows do Black Oak Arkansas eram divertidíssimos. A galera era muito palhaça no palco.
Cara, eu vou te falar que das músicas que você trouxe, foi uma das que eu mais gostei, foi Hot and Nasty. Curti muito, cara. Achei muito legal. Pena que não vingou.
Pena que não vingou, pois é. Vale lembrar, ok, para não dizer que eles não fizeram muito sucesso, o terceiro disco fez um pouquinho mais de sucesso, chamado High on the Hog, que foi produzido por um cara que já tinha trabalhado com o pessoal do Allman Brothers.
Ah, olha lá a panelinha de novo. Olha o que
bonito. Olha a panelinha de novo, olha aí.
Olha o DR do título.
Mas não adiantou, cara. Chegou nos anos 80, 77 mais ou menos, a banda já não tinha mais vazão, já não dava mais nada. O próprio Mangrum tentou arrastar o nome Black Oak Arkansas, mas chegou nos anos 80, acabou. Não rola. Rola um boato de que o Black Oak Arkansas tá em estrada ainda, continua rolando, etc, mas não tem mais nenhum dos membros originais.
Oh, que novidade.
Que novidade. Solta no rock.
Vocês estão fazendo algo tão diferente, só que não. E nós abrimos o bloco com Green Grass and High Tides dos Outlaws. Primeiro álbum desses caras lá de 1975, álbum com o mesmo nome, Outlaws. E eu não estou falando dos Foras da Lei do Ricardinho Mais Preto.
Não está falando do Ricardinho Mais Preto. Agora, temos que dizer que essa música aqui é praticamente o Stairway to Heaven do Salter, né?
Cara, é foda, né, cara? Do caralho. E olha só, o crédito disso, pra mim, vem de uma mistura que eles fizeram, que eu acho do cacete. Eles já entram com um guitarrista muito bom, que é o Huey the Flame Thomason.
Olha, Huey the Flame Thomason. Eu adoro esses apelidos.
O cara não é um guitarrista, meu irmão. Ele é um velocista que acabou parando no Hall da Fama da Fender, que ele toca como Stratocaster. E aí eles fizeram uma dobradinha. Enquanto o Huey the Flame Thomason tá tocando com a Fender dele, entra o Billy Jones com uma Gibson Les Paul. E aquele som limpinho, sabe?
Puta que... Tô até chorando.
E aí faz essa dobradinha, cara. E faz essa guitarra acelerada. Esse solo longo, sabe? Cara, é do cacete. Esse Stairway to Heaven mesmo do Southern Rock. Exatamente, Octoc. Você falou tudo.
Não, é fantástico, cara. É fantástico. Porque é uma música de 9 minutos que muda, vai mudando de ritmo, vai mudando de melodia. Tem sentimentos diferentes, batidas diferentes. E você não sente a parada passar, maluco. Você não sente. Não sente a música passar. Você não sente aquele peso de tipo, ai, acaba logo, que coisa terminada. Não! Você tá curtindo pra cacete. Quando você vê, passaram 10 minutos de música.
Exatamente isso. Tanto que ela se tornou um dos clássicos do Southern Rock. Sim, se você parar pra pensar, uma música de 9 minutos e meio, em 75, ela tava disputando com todo o outro universo Southern Rock, que não são músicas curtas, tudo bem, são músicas de 4, 5, 6 minutos, mas 9 minutos. É muito mais comparado com outra coisa da década de 70, que é o rock progressivo.
Pois é. A gente tá falando aí de Marillion com Fish, sabe?
Floyd.
Tocando, Floyd, Grendel.
E do outro lado tem o movimento punk. São músicas de 2 minutos.
Que coisa engraçada. A gente já tocou durante os anos 70, progressivo, punk, heavy metal, tudo isso estourando, tudo isso fazendo sucesso. Como é que em 134 programas
programas de Máquina do Tempo, a gente não aprofundou tanto no Southern Rock como a gente está fazendo nesse programa. É uma injustiça que nós estamos redimindo agora.
A gente sempre cita, né, o Toque. Inclusive, eu acho que foi você que falou, usou o termo Southern Rock pela primeira vez no Máquina do Tempo. Era um termo, acho que eu nem conhecia, esse subgênero, né, porque tem muita gente que considera subgênero. Uhum. Até porque é um estilo, como citei lá atrás, né, no início do programa, ele é uma fusão de três estilos que casa com uma coisa característica do jazz, que é o improviso. Muita coisa que a gente ouviu aqui foi improvisada no estúdio, gente.
Vamos pensar que o Southern Rock, de um modo simplista de dizer, é o rock com base total no country. E o country, por sua vez, é uma espécie de mistura de blues com jazz feito por branco.
Sim, cara. E aí, dá essa liga que a gente tá ouvindo, essa certa qualidade e identidade indiscutível. E no final das contas, é legal ouvir isso, mas eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo, assista. A partir do Lynyrd Skynyrd, todo mundo que conhece Lynyrd Skynyrd fala, é legal, mas ver é muito mais legal do que ouvir. Eles ao vivo, eles são muito melhores. Por causa desse improviso, por causa dessa diversão, por causa dessa coisa de soul, de feeling.
A porra louquice, né, cara? O maluco com a guitarra na mão. Duane Allman, voltando a falar de Allman Brothers, Duane Allman era o cara que fazia muito isso, né? Se o Greg não segurasse um pouco a rédea dele...
Ele ia embora.
O cara ia embora, engatava a quarta, começava a solar e a banda ficava maluca. Tem um vídeo, vou ver se eu acho isso depois, de um show dos Allman Brothers. O Duane Allman se empolga, começa a solar do nada, ele esquece que tem uma banda do lado dele, e o cara começa a solar sozinho, a banda fica todo mundo com cara de desesperado. Fudeu, o que que esse cara tá tocando agora? Fudeu, a música já era pra ter acabado 5 minutos atrás.
Agora, voltando um pouquinho aqui pro Outlaw, só pra fechar a história.
Claro, vamos lá.
Esse álbum é de 1975. Se você puder parar pra ouvir o álbum todo, Outlaws, dos Outlaws, escute, preste atenção em It Follows From Your Heart. É uma música que toca nesse álbum. Cara, ela tem a melodia de Let It Be.
Passageiros e passageiras, estamos encerrando mais esta cavalgada rumo ao pôr do sol do Máquina do Tempo. Desta vez nós caminhamos pelas terras sulistas dos Estados Unidos para conhecer um pouco do Southern Rock. Esse estilo, essa mistura do country com o rock and roll que gera as guitarras maravilhosas que a gente tanto ama, com esses sotaques enrolados, texanos, que a gente quase não entende.
Que mistura gêneros, mas não nega o pescocinho queimado. Que sai do sul, mas o sul não sai dele.
E se você gostou dessa viagem para o sul dos Estados Unidos, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br,
ou deixa seu comentário aí no post em maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, ou deixa seu comentário lá no nosso Facebook, fb.com/maquidotempo.
Exatamente, não esqueça de curtir a nossa fanpage.
E fala pra gente, tá gostando da galera nova que tá chegando? Calma que vai vir mais, hein? Temos muito mais surpresas vindo por aí.
Tá vindo uma parada aí bem bacana que eu vou pedir pra vocês um retorno sincero e participativo.
E vocês vão gostar e vocês vão querer participar.
Ou não.
Ou não.
Que toque, o que, é que você trouxe pra fechar essa edição especial de Southern Rock?
Cara, para fechar este sonsaço, eu trouxe aqui uma banda contemporânea formada por galera das antigas. Confuso? A gente vai falar rapidinho. Um monte de gente, um monte de artista aí de renome dentro do Southern Rock. Galera que trabalhou no Allman Brothers, galera que trabalhou no Molly Hatchet, galera que já tocou no Kennedy Heat, galera que já tocou uma porrada de outras bandas, junta todo mundo para formar uma super band chamada Southern Rock All Stars. E é dessa banda que a gente ouve Troubles Coming, do disco Crazy Again, na Máquina do Tempo.
Cara, ela tem a melodia de Let It Be, que é de 70. Aí, toma, Chinconho! Toma, Ok Tok! Toma, Gerard! Vê por que a obra dos caras toda pesa a mais.
Tá falando da banda do cara que copiou uma música dos anos 60 e foi processado nos 80, né?
Então, rapaz, essas coisas acontecem.
Acontece.
Tá?
Outlaws aconteceu.
Ele tava fragilizado, entendeu? Não, mas Outlaws não é plágio. Não é plágio. Eu não diria que é plágio. É influência clara e, se não, uma homenagem. Que, inclusive, tem uma parte da música que ele não fala Let It Be, mas ele fala, se eu não me engano, To Be Free. Não é plágio. Dá pra perceber claramente que, não é o caso do George Harrison.
Uh-huh.
Dá pra perceber claramente o que que, assim, que é uma homenagem ou que é uma influência, sabe? E que é do cacete, é muito legal mesmo.
Eu não me lembro quem foi o artista que falou que a diferença entre plágio e homenagem é a qualidade do advogado, mas isso é outro papo.
Muito bom, muito bom, muito bom. Fazer uma camisa com isso. Fazer uma camisa com isso é cacete. Se você estava conectado no Facebook enquanto a gente estava gravando esse programa, você vai ver exatamente a hora que a gente gravou, porque eu estou escrevendo isso agora no nosso Facebook. A diferença
pode botar aí
entre plágio e homenagem é a qualidade do seu advogado.
Pode assinar aí, Leonardo Kitoque Paiva.
Artista desconhecido, citado por Leonardo Okitoki Paiva. É isso.
Artista desconhecido, não, sou eu mesmo, vai.
Não, mas essa frase não é sua.
É homenagem.